Álvaro Buzeto, o assunto de hoje são golpes virtuais, Álvaro.
Verdade, o Conexão Entrevista traz esse assunto. A gente aborda aqui, né, Giovana? Infelizmente, trouxemos toda semana notícias de pessoas que caem em golpes virtuais. Na pandemia, esse número dobrou, triplicou, e cada dia parece que os golpistas criam uma maneira diferente de fazer com que as pessoas caiam no golpe, por mais claro que seja que pode se tratar de um golpe. E é esse assunto que a gente vai trazer aqui com o Lucas Souza, que é assessor técnico jurídico, atua em Xaxim há um ano, junto com um escritório, para tentar entender, né, as artimanhas, os tipos de golpes, quais os principais, né? São vários, claro, mas a ideia é tentar ilustrar situações, mas principalmente prevenir. Lucas, grato por sua presença.
Primeiramente, vou agradecer o espaço aqui na rádio para estar, enfim, informando, né, as pessoas, enfim, de toda aí o oeste catarinense, de toda a abrangência aí da rádio. O meu motivo de estar vindo aqui foi uma situação que aconteceu em dezembro com um cliente nosso do escritório, um cliente de uma outra ação judicial. E ele veio até nós explicando o que aconteceu, uma retirada de valores da conta dele via Pix. E a gente tentou entender, fomos atrás de tudo praticamente, informamos o banco, né? E depois eu lá na minha sala, sentei eu comigo mesmo e comecei a entender o que aconteceu, né? Então, eles usaram um 0800, na verdade não era um 0800, era um 4004, sabe?
Um canal de atendimento.
Um 4004 que era com código 49. E o 4004 do banco, tá? Ele é só 4004, ele não tem o código de área, porque ele é de uma abrangência nacional. Então, quando essa pessoa recebeu essa mensagem, o número de telefone condizia, de uma certa forma, com um número geral, só que era um número local, né? A inteligência realmente superou. E eles tinham acesso a movimentações bancárias dessa pessoa e ligaram para eles, se passando pelo banco, né? O banco falou que tinha umas movimentações atípicas na conta dele, realmente ele estava fazendo algumas movimentações. E falou que tinham feito um bloqueio preventivo, que ele tinha que passar os dados e fazer o desbloqueio no caixa eletrônico, no terminal de autoatendimento. Foi um momento que ele foi até a agência, né, e realmente ele efetuou, né, mas enfim, a partir do momento que ele efetuou o desbloqueio, ele acabou liberando o aplicativo eletrônico, né, de transferências, enfim, para essa quadrilha aí, né. E acabaram fazendo aí uma transferência de quase 15 mil reais da conta dele.
Valor agregado.
É um valor muito expressivo, né? Hoje eu digo, na realidade financeira que a gente está vivendo hoje, na verdade, qualquer valor que é tirado de maneira indevida da gente é o valor, né? A gente sempre quer reaver. Então, a questão hoje é falar o seguinte: a questão é não cair. Porque nós orientamos e fizemos todo o possível, sabe? Mas eles têm uma articulação, enfim, nós passamos para a conta do A, né? O valor foi subtraído para a conta do A. A conta do A, ela não espera muito, ela vai em segundos transferir para a conta do B, do C e do D.
O dinheiro fica pulando de conta.
O dinheiro vai ficar, exatamente, eles fazem essa articulação interna, né? Sendo praticamente impossível. Então, tu vai fazer um bloqueio judicial. A justiça pode bloquear, primeiramente, né, a conta que foi transferida.
A primeira.
Aí o que acontece? Tem que haver uma investigação policial para ver de qual conta foi passado. Isso tu não faz em um dia.
Difícil.
E aí, infelizmente, se perdem aí os valores, né? Dos golpes, assim, que eu fiz um apontamento aqui. Né? Enfim, esse é o golpe, eu falo que é um dos golpes do Pix. Uma coisa que as pessoas podem se atentar, que esse tipo de pessoa, de meliante aí, eles usam contas digitais, tá?
Eu ia falar,
eles não usam uma conta de um banco sólido, né? Que são esses bancos que a gente precisa, né?
Que tem estrutura física.
Então, assim, todos os bancos digitais, quando vem alguma coisa de banco digital, você sempre suspeite. Porque assim, ó, o banco digital, a gente abre uma conta aqui agora.
Sim.
Agora em minutos. E entende? Então eles têm essa articulação. Então assim, ó, quando vem um Pix de uma conta digital e você tem desconfiança, desconfie o dobro. Desconfie o dobro, né? Enfim, do Pix, no caso, né, tem N naturezas. O golpe do cartão de crédito ou cartão clonado, né, que eles ligam e mandam um agente do banco
casa.
Na porta da tua casa.
Tivemos relatos aqui em Xaxim já.
É, eu tenho acompanhado também. E realmente eu vou te dizer, eles têm uma desenvoltura, uma comunicação, algo assim, que realmente né, a gente às vezes pode acabar caindo. Então assim, ó, banco nenhum manda a gente, não manda ninguém retirar cartão. O cartão, a partir do momento que ele não tem validade, a orientação é você quebrar ele em 10 pedaços e botar fogo, de preferência, nem colocar no lixo esse tipo de coisa, né? Porque, enfim, qualquer pessoa acaba tendo acesso. Golpes também de falso boleto, né? Muito feito no ramo empresarial.
Pessoa jurídica, né?
Pessoa jurídica, porque o empresarial muitas vezes tem uma demanda gigantesca de boletos a serem pagos, né? E às vezes acaba ali que nesse meio, né, acaba fazendo isso. E se os bancos digitais facilitaram muito esse acesso a pessoas físicas a emitir boleto? Foi a partir desse momento, né? Porque nós, antigamente, como pessoas físicas, não tínhamos acesso a fazer um boleto em nosso nome,
no, né? CPF, né?
Com nosso CPF. É. Era algo que era voltado para empresas, para empresa até de grande porte, né? Pequeno porte também, depois que foi ter mais acesso a isso, né? Outro apontamento que eu vou fazer, que esse aqui tá bombando.
Está em alta,
assim,
né?
Muito
é
em alta.
É a moda, hein, infelizmente.
É. Golpe do WhatsApp, né?
Clonado.
Que tá lá o Álvaro Buzeto lá. Ah,
tem duas situações do WhatsApp. Tem o número, tem o fato que eles clonam mesmo o
número.
E tem um que ele...
Ele entra em contato com um
foto
novo...
lá e abre um número novo.
É, ele entra na tua rede social, faz uma breve pesquisa. Isso que é importante, eu vou dizer assim, às vezes por solidez a gente quer deixar nossa rede social aberta, né? É. Mas eu recomendo assim, a gente que, enfim, que trabalha, que às vezes tem uma realidade financeira um pouco diferente, né? De uma maneira, daqui a pouco, da gente se proteger desse tipo de coisa. Porque eles estudam todo o teu perfil. Eles veem quem comentou, quem é tua irmã, quem é teu pai, quem é, enfim, eles têm toda uma maneira de estudar isso, né? E daí eles vão lá, entram em contato. Oi pai, troquei de número, tô aqui empenhado, tem como mandar uma transferência? Olha gente, assim ó, e também eu vou dizer uma coisa, né? Hoje tu pedir dinheiro por WhatsApp é algo assim, convenhamos, né? Tem que ser alguém muito, muito conhecido da tua rede de amigos, eu diria assim, que seria pai, mãe, esposa e alguém da tua extrema confiança. Que vim fora disso, a gente já tem que automaticamente tá desconfiando e em busca da verdade, né? No primeiro momento, antes de efetuar qualquer tipo de pagamento ou transferência.
Ó, teve um golpe que muita gente caiu aqui, Giovanni e Lucas, que foi o seguinte, do WhatsApp. Minha esposa caiu. Veja bem, a gente acha que nunca vai acontecer com alguém da família e acontece. Nós tínhamos uma viagem e tal e chamaram ela no Instagram, com a página da empresa. Olha, estamos sorteando uma diária aqui na empresa, tal, tal, tal. Você quer participar do sorteio? Pô, nossa, tô indo pra lá, eu quero participar do sorteio. Então é o seguinte, veja bem, nós vamos mandar uma mensagem pra ti no seu WhatsApp, vai vir uma mensagem, no seu celular vem uma mensagem, que é um código do sorteio, você nos envia o código. Só que é aquele código lá que a operadora te manda, que estão tentando burlar aí o teu sistema de segurança.
É.
E aí ela passou pros golpistas, eles acessaram o WhatsApp dela, que é aquela conferência que você faz no WhatsApp.
Na verdade, esse código é o código de acesso ao WhatsApp,
acesso
pra tu baixar
WhatsApp
num novo aparelho.
Isso aí.
Né?
É isso aí.
Então, automaticamente, quando tu tem esse código num novo aparelho, automaticamente ele sai o outro WhatsApp do ar.
Bloqueia.
E aí tu não tem acesso. Tu vai ter acesso, aí tu vai ter que entrar em contato com o WhatsApp, com a operadora, e leva uns 15 dias pra tu, às vezes, tu reaver esse teu WhatsApp de volta.
Olha,
dependendo da situação.
Nós tínhamos que trocar o número mesmo.
Não conseguiram? Não. É, não, infelizmente não. Tem situações que não
pedimos se consegue. Pedimos o bloqueio, foi pedido bloqueio com a, o,
e, da conta. E às vezes tu vê, né? Devia ter um número antigo, algo ali que, né? Às vezes isso é algo que é complicado, né? E, enfim, esse aqui também, eu vou fazer um outro apontamento, tá? Que é o golpe do Instagram. O Instagram hoje é uma rede social bem sólida, né? As pessoas estão numa era ali, o pessoal que tá mais ligado na era digital tá migrando hoje do Facebook pro Instagram pela abrangência dele, né? E o que que acontece? Eles conseguem aí hackear a conta de pessoas, enfim, pessoas da alta sociedade, pessoas que têm influência, e postam aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, geladeiras, a preços incrível, assim, né? Incríveis, né? Então, até teve uma situação recente aqui na cidade, e quando eu vi da pessoa que era, realmente deu uma sensação de segurança. E pelo menos, e eu confesso que foi mandado a mensagem para realmente ver a disponibilidade, né? E do que se tratava, né? Mas enfim, em questão de 3 ou 4 horas, a verdade veio à tona e né? não tenho certeza dos dados, se realmente alguém fez as transferências, enfim, mas enfim, era uma pessoa assim que não há de se duvidar que era algo,
a pessoa verdadeira,
justamente.
Por isso que cria falsa impressão de segurança, porque falsa eu conheço, né?
De segurança, né? Então, eu digo assim, hoje a principal prevenção, tudo que chega na gente é tu já pensar com os olhos da maldade, infelizmente.
Sim.
Tu já ficar com receio, né? Porque eu digo assim, nós temos uma cultura, nós brasileiros, né? Que a gente gosta de uma coisinha barata, que a gente gosta de uma promoção.
Quem não gosta?
Que a gente gosta de uma coisa assim, diferente do
facilidade. Porque,
facilidade, né? É. Então é meio cultural isso. Então, assim, o estelionato hoje ele vem aumentando numa proporção muito grande, porque a pena do estelionato ela é muito baixa.
É branda, né?
É muito branda.
Nossa senhora.
Se hoje tu é um réu primário, no caso, o criminoso é um réu primário, as penas são assim, mínimas, é muito ridículo se falar a extensão que é esse crime, né? Comparado com a pena. Isso que a pena agora foi feita uma modificação na lei de crimes virtuais, ela teve um aumento, mas enfim, a gente sabe que esse tipo de pena, os primeiros momentos são em regime fechado, né? E depois tem todos os benefícios que a lei aí ampara, né?
Inclusive aqui, ô Lucas, aproveitando, o Giovano, se tiver, tem perguntas para fazer pro convidado aqui.
O Álvaro, nessa parte final do programa, agora faltando 11 minutos para as 9, foi falado do golpe do Instagram. Isso realmente tá pegando muita gente, colegas da gente, que acabam por uma credibilidade, se você é uma pessoa conhecida na sociedade, é quase impossível não cair. Tem gente que cai mesmo,
né? Desconfia, né?
É, e o assunto que agora, na pandemia, praticamente 2 anos, as pessoas não tiveram um ciclo social, e aí os relacionamentos começaram também a ser à distância pelas plataformas. Muita gente, por exemplo, que viajou lá para outros países, fecharam todas as entradas e saídas.
Carência bateu,
procurar relacionamento. E eu gostaria, então, nesse último bloco com o Lucas, a gente falar sobre o estelionato amoroso, o novo tipo de crime que vem crescendo. E tem gente que, aqui na nossa região, olha, não consigo entender, consegue liberar uma grana federal pro suposto amor da vida.
Teve um caso aqui de uma pessoa de Chapecó, inclusive, lembra do fato? A mulher deixou o marido.
Sim.
Foi lá para
pro norte.
Norte, chegou lá, viu que era um golpe, perdeu dinheiro e o maridão foi resgatar. Ela depois lá, ficou com pena na mulher, né?
Esse estelionato amoroso é uma modalidade, eu digo que ela é antiga, tá? Uhum. Isso aí é muito antigo, mas ele tomou essa proporção justamente do início da pandemia para cá, de uma forma assim que realmente se impossibilitava estar se relacionando em festas, em sociedade como geral. Esse tipo de golpe, tá? Aí assim se envolve uma questão de estudo da pessoa, que a pessoa é um alvo, né? Uhum. Ele na verdade, o criminoso, ele posta fotos na sua rede social, que ele transmite uma segurança financeira, que ele é uma pessoa que tem um capital expressivo, uma pessoa super honesta, que lida com grandes negócios, com grandes empresas, né? E naturalmente, eu digo que isso é uma coisa assim que é um fator psicológico, né? Hoje a sociedade em geral, ela procura se relacionar com pessoas do seu mesmo nível, digamos assim, principalmente essa classe mais privilegiada. É algo que realmente a gente tem que fazer esse apontamento, né? Que, digo, não que não se dê com outras pessoas, mas as relações próximas são pessoas da mesma realidade social, né? E o que que acontece? Normalmente eles são pessoas muito, muito articuladas, tá? Esse estelionato virtual são pessoas muito inteligentes, normalmente pessoas com formação acadêmica, nossa, né? Só. E o que que acontece? Eles fazem toda uma aparição, né? Eles ostentam, eles levam em restaurantes caríssimos, grandes viagens. Ele faz o investimento nesta pessoa, tá? Ele faz o investimento.
Como se fosse um negócio.
Como se fosse um grande negócio, né? Ele faz esse investimento e investe muito pesado, né? Porque tem dados aí, pessoas no Brasil, que a gente, eu tenho conhecimento que nessa parte de estrutura, de investimento nesse golpe, investiu mais de 150 mil reais em um ano. Ele, em um ano, ele teve de conquistar a confiança das pessoas. Apresentou para a família.
Planta a semente.
Plantou a semente.
Para colher.
É. Apresentou para a família, se inseriu no núcleo familiar, foi se desenvolvendo, a ponto dele ter acesso aí as senhas, tudo. Esse criminoso, ele começa a buscar coisas pequenas, né? Ele começa a ver se ele não acha daqui a pouco um extrato bancário, né? Ah, te ajuda aqui, me dá teu cartão, vou ali e compro. Começa em pequenas atitudes, mas ele é muito solícito, ele é muito generoso, muito carinhoso. É uma coisa assim que, e eu vou dizer que o público feminino é da natureza das mulheres gostar de um homem, né? Um gentleman.
Na verdade, aquela coisa, príncipe encantado.
Um príncipe encantado, né? Que vira sapo, né?
Mas esse indivíduo não tem um grau de psicopatia para ser tão frio e amoroso ao mesmo tempo? Porque
olha,
eles têm esse
olha,
dom.
Giovani, assim,
eles não se apaixonam, eles mostram apaixonados, mas eles
sim,
querem.
É de uma frieza incrível. A psicologia diz que tem estudos já falando sobre essa psicopatia envolvendo essa parte financeira, né? Eu digo assim, eles na verdade traçam uma rota e eles passam por cima do que
for preciso.
Der e vier, entendeu? O que for preciso para estar obtendo essa vantagem né, ilícita, né? E vou dizer mais uma coisa, eles têm uma articulação grande a ponto de fazer as coisas a ponto de não se prejudicar muitas vezes na esfera judicial.
Tudo pensado,
até tudo porque calculado e às vezes com instrução por trás,
eu ia falar,
sabe?
Ia comentar
com documentação, com coisas assim que tu vai chegar muitas vezes na frente de uma autoridade policial, de um delegado, né? Enfim, a pessoa realmente se sentiu lesada, mas tudo com muitas provas, documentações, daqui a pouco uma procuração que essa pessoa assinou pra ti.
Olha
e
só.
Aí? O que que eu vou fazer?
Aí não tem muito o que fazer, né?
Então, realmente, assim, vou dar uma dica aqui, né? Pra ir fechando.
Eu ia falar o seguinte, o principal é, como você falou, não cair.
Não cair.
Porque é difícil de você recuperar o valor que você perde, ou o tempo que você perdeu, a tua frustração, né?
É.
O baque psicológico é grande. E é difícil pegar a pessoa que faz, que aplica golpe.
É,
né?
Porque normalmente eles usam contas de laranja, do laranja, do laranja. Então, a pessoa que fez o golpe, que aplicou o golpe, é praticamente impossível tu localizar essa pessoa. E também, né, na grande maioria desses golpes aqui, partem de dentro do sistema penitenciário.
A articulação tá lá.
Tá lá dentro.
E tem pessoas fora que vão
estruturando.
Olha só.
E eu digo assim, o que que vamos fazer com uma pessoa que tá dentro do sistema penitenciário?
Já tá preso, cara.
Ela já está presa. Ela tá só usando contas de laranjas. Muitas vezes tem pessoas que nem sabem que a sua conta tá ativa e tá sendo usada.
Olha.
Daqui a pouco recebe um processo, né?
Nem
um
tá
chamamento à justiça porque tá envolvida num golpe e às vezes é uma vítima, né? Então, esse é um dos recados que a gente vai dar. Só uma ressalva aqui no estelionato amoroso, tá? Vou dizer para vocês. Esse tipo de cidadão, tá? Dificilmente não tem algum registro policial, tá?
Tem que pesquisar.
Então, eu vou dizer para vocês assim, ó. Principalmente para as mulheres, tá? Não tenham vergonha de procurar uma delegacia de polícia. Não tenham vergonha de procurar um fórum, tá? e pedir uma relação dos processos que essa pessoa está envolvida ou um atestado de bons antecedentes a nível estadual e federal.
Nós falamos semana passada, né, do caso de violência contra a mulher, que relacionamento agora passa a ser igual um trabalho, onde você vai lá e o pessoal te exige a folha corrida, que é o que
justamente
se chama. E não é errado, cara, porque
não
você
é
tem a sua, o seu direito, o seu dever de saber com quem você está se relacionando.
Com
e às
certeza.
Vezes a pessoa tem receio de pedir porque vai magoar o outro. Não é assim. Se você não conhece a pessoa, principalmente não é do teu círculo social, a pessoa apareceu, que é o que acontece com os golpistas, tem que solicitar, tem que exigir.
É.
Se o cara der o pé para trás, você já sabe que tem algo errado, né, Lucas?
É.
Tava vendo aqui o caso presenciado da cartomante Chapecó, a famosa mãe Priscila, depois de anos e anos, ela foi condenada aí por extorsão e estelionato, 7 estelionatos que descobriram e 12 extorsões. Ela vai ter que devolver o valor aí, tava vendo, 320 e poucos mil, e a condenação é de 21 anos a 2 meses. Eu acho que ela não vai cumprir esse tempo não, viu, Lucas? Como você falou, o crime de estelionato, ele é muito brando.
Eu vi essa, na verdade, assim, o estelionato, que nem a pena dele é de 1 a 5 anos, o estelionato comum, né?
Sim, por crime, né?
Pelo crime, né? Então, ele é um crime que, das penas na lei criminal, ele é o menor.
De todos.
E o potencial do crime é muito grande, né? E agora esse estelionato virtual foi de 4 a 8 anos. Teve um aumento de pena, né? Pela questão da demanda aí que teve de estelionato virtual. Então, eu acredito, né? Ela acabou subtraindo valores expressivos de uma maneira, né? Enfim, e essa parte de religião é muito complicado. É muito complicado porque a gente tem uma entrega muito grande. E então tem que ter algo assim, né? Tem que ter uma solidez muito grande de quem tu tá te relacionando na tua comunidade ou no órgão religioso que tu tá participando, na comunidade religiosa que tu tá participando, né? E assim, para dizer dessa situação em si, realmente eu acredito que o primeiro momento ela vai cumprir em regime fechado, tá? Eu acho que ela vai ter uma boa pena em regime fechado aí. E dos valores a gente não tem certeza se vai ser, né? Você vai se reaver isso, restituído, porque esses criminosos têm mais uma coisa, tá? Eles movimentam muitos valores em espécie, tá? Os golpes são feitos de maneira virtual.
Não vai pra conta, né?
São movimentados de maneira virtual, mas o montante tá em algum lugar.
Bom, nós não temos mais tempo, Lucas, ficamos à disposição para novos debates.
Com certeza.
Obrigado por estar com a gente aqui, fica a dica. Sempre desconfie.
Sempre desconfie.
Então tá bom. Valeu, tá bom, Giovana.
Obrigado.
Um abraço. Tá aí o nosso Conexão Entrevista de hoje. Fique alerta. É para tentar ajudar o ouvinte e prevenir.